Bullies e vítimas. Vingança revisitada. Voltamos à rejeição. Porque não é somente nos relacionamentos amorosos que as pessoas passam por terríveis rejeições. Isso acontece todos os dias nas escolas. Algumas crianças são vítimas desde a escola fundamental. São ridicularizadas, atormentadas e apanham das outras, mesmo não tendo feito nada de errado. Pode ser que isso ocorra porque tem uma personalidade mais tímida, pela aparência, por sua história de vida ou por sua inteligência. Às vezes, não suficientemente inteligentes, outras vezes, inteligentes demais. Pode ser uma experiência cotidiana que transforma a vida em um pesadelo e provoca anos de depressão e raiva. Para piorar, frequentemente as escolas não tomam qualquer providência. Isso porque, muitas vezes, as coisas acontecem longe da vista dos professores. Ou porque os protagonistas são os alunos mais populares da escola, como os atletas. Nesse caso, pode ser que as vítimas, e não os bullies, sejam considerados problemáticas ou desajustadas. Como sociedade, até recentemente não prestávamos muita atenção. Então vieram os tiroteios nas escolas. Em Columbine, o caso mais notório, os dois meninos tinham sido implacavelmente atormentados durante anos. Outro aluno, também objeto de maus tratos, contou o que sofreram no ensino médio. Nos corredores, os brutamontes o empurravam para dentro de armários e o xingavam enquanto os demais riam do espetáculo. No almoço, jogavam suas bandejas no chão e pisavam nelas, ou atiravam a comida sobre elas. Enquanto as vítimas comiam, empurravam sua cabeça para dentro do prato. Nos vestiários, antes das aulas de educação física, os bullies os espancavam, porque os professores não estavam por perto. Quem são os bullies? O bullying envolve julgamento. Trata-se de demonstrar quem é mais importante ou tem mais valor. As crianças mais fortes julgam as mais fracas. Acreditam que estas são seres humanos menos valiosos e que fazem com que elas compreendam isso todos os dias. E é evidente que os bullies obtêm com isso. Como os meninos do estudo de Cher-Levy aumentam sua autoestima, não porque sua autoestima seja mais baixa, mas julgar e diminuir os outros lhes dá um acréscimo de autoestima. Os bullies também ganham status social com esses atos. Os demais os consideram interessantes, poderosos ou divertidos. Podem também temê-los. De qualquer forma, sua posição no grupo cresce. Nos bullies, há uma boa dose de pensamento derivado do mindset fixo. Algumas pessoas são superiores e outras inferiores, e os juízes são os próprios bullies. Eric Harris, um dos atiradores de Columbine, era o alvo perfeito. Tinha uma deformação no tórax, era baixo e um gec. Além disso, não era do Colorado. Foi impiedosamente julgado. Vítimas e vingança. O mindset fixo também pode ter algo a ver com a forma pela qual a vítima reage aos tormentos. Quando as pessoas se sentem profundamente julgadas, o que é o caso da rejeição, seu impulso a sentir-se mal consigo mesmas e reagir duramente, impelidas pela amargura. Por terem sido cruelmente diminuídas, desejam revidar diminuindo alguém. Em nossos estudos, vimos pessoas perfeitamente normais, tanto crianças quanto adultos, reagiram à rejeição com violências, fantasias de vinganças. Adultos com boa formação, perfeitamente equilibrados, depois de nos falarem de uma grave rejeição ou traição, dizem com convicção: queria que ele morresse, ou eu poderia tê-la estrangulado. Quando ouvimos falar desses atos de violência nas escolas, em geral pensamos que somente crianças de má índole, vindas de lares desajustados, seriam capazes de agir assim. Mas, no mindset fixo, é espantosa a rapidez com que crianças medianas, parecidas com todas as outras, pensam em vinganças violentas. Em uma de nossas escolas preferidas, demos aos alunos da oitava série um texto sobre bullying para que lessem. Pedimos que imaginassem que isso estava acontecendo com eles. É um novo ano escolar e tudo parece ir muito bem. De repente, alguns dos alunos mais populares da escola começam a atormentar e xingar você. No início, você não dá importância, essas coisas acontecem, mas aquilo continua. Todos os dias eles o seguem, provocam, ridicularizam suas roupas e sua aparência e dizem que você é um fracassado, diante de todos, todos os dias. Depois, pedimos que escrevessem o que achavam daquilo e o que fariam ou desejariam fazer naquela situação. Inicialmente, os alunos de mindset fixo julgaram o incidente de maneira mais pessoal. Disseram: "Eu acharia que não era ninguém e que ninguém gostava de mim." Ou: "Eu acharia que era burro, estranho ou desajustado." Em seguida, desejaram vingança violenta, dizendo que explodiriam de raiva, dariam socos ou atropelariam. Concordaram veementemente com a afirmação: "Meu principal objetivo seria a vingança." Tinham sido julgadas e queriam julgar de volta. Foi o que fizeram Eric Harris e Dylan Klebold, os atiradores de Columbine. Eles julgaram de volta. Durante algumas horas, longas e terríveis, decidiram quem viveria e quem morreria. Em nosso estudo, os alunos de mindset de crescimento não se mostraram tão dispostos a considerar as provocações de um reflexo do que realmente eram. Em vez disso, acharam que se tratava de um problema psicológico dos bullies e meio que utilizavam para elevar seu status e autoestima. "Acho que ele me provoca porque tem problemas em casa ou notas ruins na escola." Ou então: "Eles precisam ter vida própria e não somente sentir-se bem fazendo com que eu me sinta mal." Em muitos casos, planejavam educar os atormentadores. Eu, na verdade, conversaria com eles, faria perguntas: "Por que estão dizendo essas coisas e por que estão fazendo tudo isso comigo?" Ou enfrentaria a pessoa e discutiria o assunto. Eu preferia tentar mostrar a eles que não estavam sendo engraçados. Os estudantes de mindset de crescimento também concordaram veementemente neste ponto. Eu gostaria de acabar perdoando-os, e meu objetivo principal seria ajudá-los a se tornar pessoas melhores. É duvidoso que conseguissem modificar ou educar pessoalmente alguns dos bullies. No entanto, esses primeiros passos são com certeza mais construtivos do que uma agressão física. Brooks Brown, colega da turma de Eric Harris e Dylan Klebold, foi atormentado a partir da terceira série. Sofreu muito, mas não procurou se vingar. Rejeitou o mindset fixo e o direito alheio de fazer julgamentos sobre outras pessoas, do tipo: "Eu jogo no time de futebol e, portanto, sou melhor do que você." Ou: "Sou atleta da equipe de basquete. Geeks patéticos como você não pertencem ao meu nível." Mais do que isso, adotou ativamente o mindset de crescimento. Em suas palavras, as pessoas têm potencial para mudar. Talvez até mesmo Eric Harris, o mais deprimido e hostil, que liderou o tiroteio. Brown tinha tido uma briga séria com Harris vários anos antes, mas no último ano do ensino médio propôs uma trégua a esse último. Eu disse a ele que tinha mudado muito desde aquele tempo e que esperava que ele se sentisse o mesmo a respeito de si próprio. Prosseguiu dizendo que, se achasse que Eric não havia mudado, sempre poderia afastar-se. No entanto, se ele tivesse evoluído, não havia motivo para não lhe dar a oportunidade de demonstrar. Brooks não desistiu. Ainda deseja mudar as pessoas. Quer despertar o mundo para os problemas do bullying nas escolas e quer se aproximar das vítimas para que se afastem de suas fantasias violentas. Por isso, trabalhou com o cineasta Michael Moore no filme Tiros em Columbine e criou um site inovador no qual meninos que sofrem bullying podem comunicar-se entre si e descobrir que a solução não é matar. A solução é usar a cabeça e melhorar as coisas. Assim como eu, Brooks não considera os atiradores pessoas de outro mundo. Seu amigo Dylan Klebold, diz ele, era um rapaz normal que vinha de um lar decente cujos pais eram amorosos. Na verdade, ele adverte, podemos simplesmente não fazer nada e dizer que os atiradores eram monstros, doentios, completamente diferentes de nós. Ou então, podemos aceitar que existem outros Erics e Dylans por aí, que estão sendo lentamente levados a seguir o mesmo caminho. Mesmo que no início a vítima não tenha mindset fixo, a continuidade do bullying pode instilá-la, especialmente quando os outros nada fazem ou até passam a participar dos tormentos. As vítimas dizem que, quando são ridicularizadas ou diminuídas e ninguém vem em sua defesa, começam a acreditar que merecem aquilo. Começam a se julgar e acreditar que são inferiores. Os bullies julgam, as vítimas aceitam o julgamento. Às vezes, isso permanece dentro delas porque e pode levar à depressão e ao suicídio. Outras vezes, explode em violência. O que se pode fazer? Em geral, é difícil para uma criança sozinha impedir a solução dos bullies, especialmente quando estes são apoiados por outros. Mas a escola pode fazer isso, mudando seu mindset. As culturas das escolas frequentemente promovem o um mindset fixo, ou pelo menos se conformam com ele. Aceitam a ideia de que algumas crianças se sintam superiores às outras e se achem no direito de atormentar quem quer que seja. As escolas também consideram desajustados aqueles a quem pouco podem ajudar. Mas algumas escolas obtiveram uma drástica redução do bullying, combatendo a atmosfera de julgamento e criando outra, de colaboração e auto-aperfeiçoamento. Stan Davis, terapeuta, conselheiro escolar e consultor, desenvolveu um programa anti-bullying que funciona bem. Partindo da obra de Dan Olheus, pesquisador norueguês, o programa de Davis ajuda os bullies a se transformar, ajuda as vítimas e empodera os espectadores para intervirem em auxílio delas. Em poucos anos, o bullying físico em sua escola decresceu 93% e as provocações, 53%. Darla, da terceira série, era gorda, desajeitada e chorona. Era um alvo tão fácil que metade da classe a atormentava, batendo nela e xingando-a diariamente, com a aprovação geral. Vários anos depois, com o programa de Davis, o bullying parou. Darla aprendeu melhores habilidades sociais e chegou a ter amigas. Depois foi para a próxima etapa escolar e, um ano mais tarde, relatou o que tinha acontecido. Os colegas da escola fundamental a haviam ajudado a fazer amigos e a protegeram dos novos colegas quando tentaram atormentá-la. Davis também consegue modificar os bullies. Na verdade, alguns dos alunos que ajudaram Darla eram os mesmos que anteriormente a atormentavam. O que Davis faz é o seguinte: primeiro, embora exija disciplina constante, não procura julgar o bully como pessoa. Não critica suas características pessoais. Em vez disso, faz com que se sinta querido e bem-vindo à escola todos os dias. Em seguida, elogia todos os passos na direção correta, porém, novamente, não elogia a pessoa, e sim seu esforço. Notei que você não tem entrado em brigas. Isso me mostra que você está procurando se relacionar melhor com os outros. Podemos perceber que Davis está direcionando os alunos para o mindset de crescimento. Ajuda-os a considerar seus atos como parte de um esforço de aperfeiçoamento. Mesmo que a mudança não seja intencional por parte dos bullies, eles agora podem tentar fazer com que seja assim. Stan Davis incorporou em seu programa nosso trabalho sobre elogios, críticas e mindsets, e tem funcionado bem. Eis uma carta que recebi dele. Prezada doutora Duick, sua pesquisa modificou radicalmente a forma como trabalho com os alunos. Já estou vendo resultados positivos com o uso diferente da linguagem com a qual dou feedback aos jovens. No próximo ano, toda a nossa escola participará de uma iniciativa para aumentar a motivação dos estudantes baseadas no feedback de crescimento. Cordialmente, Stan Davis. Hein Dinoth, conhecido psicólogo infantil, também mostra de que maneira os professores podem afastar os bullies de sua tendência ao julgamento e dirigi-los para o aperfeiçoamento e a compaixão. Eis a carta de uma professora ao menino de 8 anos que atormentava os demais na classe. Observe que ela não insinua que ele seja mau e demonstra respeito ao se referir à sua liderança, usando palavras eruditas e solicitando seus conselhos. Caro Jay, a mãe de Andy me disse que seu filho andou se sentindo muito infeliz este ano. O ostracismo e os xingamentos o deixaram triste e solitário. Estou preocupada com essa situação. A experiência que você tem como líder em sua turma faz com que você seja um dos que podem me aconselhar neste caso. Valorizo sua habilidade de ter empatia com os que sofrem. Por favor, escreva-me dando sugestões sobre a melhor maneira de ajudar Andy. Sinceramente, sua professora. Um artigo do New York Times sobre bullying nas escolas se refere a Eric Harris e Dylan Klebold como dois adolescentes desajustados. Isso é verdade. Eles não se ajustavam, mas os bullies nunca eram considerados desajustados, porque realmente não eram. Ajustavam-se perfeitamente. Na verdade, definiam e governavam a cultura da escola. A noção de que algumas pessoas têm o direito de atormentar outras não é saudável. Stan Davis ressalta que, como sociedade, rejeitamos a ideia de que as pessoas têm o direito de brutalizar os negros ou atormentar as mulheres. Por que aceitamos a ideia de que alguém tenha direito de brutalizar nossas crianças? Ao fazer isso, também estamos insultando os bullies. Estamos dizendo a eles que não acreditamos que sejam capazes de melhorar e perdemos a oportunidade de ajudá-los a melhorar. Desenvolva seu mindset. Depois de uma rejeição, você se sente julgada, amargurada e vingativa? Ou se sente ferido, mas desejoso de perdoar, aprender e seguir adiante? Pense na pior rejeição que já sofreu. Entre em contato com todos os sentimentos e veja se pode considerá-los de um ponto de vista de mindset de crescimento. O que esse episódio lhe ensinou? Ensinou-lhe algo sobre o que você deseja e não deseja em sua vida? Ensinou-lhe algumas coisas positivas que foram úteis em relacionamentos posteriores? Você é capaz de perdoar essa pessoa e desejar que seja feliz? É capaz de esquecer sua amargura? Imagine a relação amorosa ideal. Nela deve haver perfeita compatibilidade, nenhum desacordo, nenhuma concessão, nenhum grande esforço? Por favor, pense novamente. Em todo relacionamento surgem dificuldades. Procure vê-las a partir de um mindset de crescimento. Os problemas podem ser um veículo para o desenvolvimento de maior compreensão e intimidade. Permita a seu parceiro mencionar suas divergências. Ouça com atenção e debata de maneira paciente e carinhosa. Você se surpreenderá com a proximidade que isso cria. Você costuma pôr a culpa nos outros, como eu? Não é bom para um relacionamento culpar o parceiro de tudo. Em vez disso, crie seu próprio Maurício e ponha a culpa nele. Melhor ainda, procure se curar da necessidade de culpar. Vá além das ideias de defeitos e culpas o tempo todo. Pense que eu também estou tentando fazer isso. Você é tímido? Nesse caso, você realmente precisa de um mindset de crescimento. Ainda que ele não cure sua timidez, vai ajudá-lo a evitar que ela atrapalhe suas interações sociais. Da próxima vez que se aventurar em uma situação social, pense nestas coisas: que a aptidão social é algo que você pode aperfeiçoar e serve para o aprendizado e o prazer, e não para o julgamento. Continue a praticar isso.